Sexta-feira de carnaval, Carnaval de Vitória. A gente tem sempre um encontro marcado aqui com o nosso mestre cervejeiro Edgar Oliveira, que já está na linha com a gente. E aí, Edgar, tudo bom?
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Estamos ótimos.
Isso aí, Edgar.
Preparando para a folia.
É, estamos já no ritmo já, principalmente Carnaval de Vitória, né? Que já tem movimentação no Sambão do Povo aí nesse final de semana. Agora, Edgar, essa semana aí, um jornal de grande circulação aqui do Brasil, né? O Estadão, o Estado de São Paulo, fez algo que sempre gera polêmica, discussão, que é fazer lista, fazer ranking, né? Se você fizer lista de melhores jogadores de futebol do mundo, dá uma discussão danada. Melhor prato de comida, melhor tudo, sempre dá problema. Aí eles foram fazer um ranking das melhores cervejas, as cervejas puro malte. Essa matéria, ela viralizou bastante, muita gente compartilhou, comentou essa semana. Vou até só para contextualizar antes do Edgar falar, é uma matéria aí do Estadão que aponta lá entre 13 cervejas escolhidas. Vou até falar aqui as marcas que eles colocaram como as três melhores. Uns mestres cervejeiros lá degustaram, as cegas, escolheram a Spaten como a melhor, a Amstel em segundo lugar e a Império em terceiro. Todas sendo classificadas como cervejas puro malte. Dentre essas aí, Edgar, dá para chamar de puro malte mesmo essas cervejas que eles observaram e fizeram esse ranking?
Sem dúvida. Hoje existe uma preocupação em alguns tipos de informação. Muitas das vezes,
Edgar, tá me escutando? Tá um pouquinho abafado sua ligação. Não sei se está com a mão aí em cima do telefone, se está no viva voz. Fala de novo com a gente.
As grandes empresas, tá, Leandro? Elas hoje costumam omitir alguns fatores, mas hoje ela tem que ser muito clara com relação ainda mais à questão de puro malte ou não. Eu não gosto desse tipo de concurso, porque é a questão do clube do Bolinha. Os caras foram lá e pegaram só as marcas das grandes indústrias, né, chamaram cervejeiros também das grandes indústrias e vão fazer um clubinho aqui para fazer um ranking. Tem muita cerveja boa que não estava nesse ranking, que não entrou nessa competição. É o contrário, de a gente está tendo uma competição que vai acontecer agora em março, da cerveja artesanal brasileira, concurso brasileiro de cerveja, que inclusive essas também costumam entrar nesse concurso, mas que você tem quase 4 mil amostras de cerveja, e não 13 cervejas, entendeu?
Sim, é um universo muito maior que é o universo das cervejarias artesanais, que aí sem nas dúvida. Cervejarias artesanais o processo do puro malte é mais apurado.
Nacionais, né? A gente tem peso muito grande no mercado cervejeiro mundial. Agora, é importante tirar alguns fatores, por exemplo, em eventos que a gente participa, eu ouço muito, às vezes o cliente fala assim, eu não gosto de puro malte. Mas fica assim, por que que a pessoa não gosta do puro malte? Às vezes o consumidor não entende o que é uma cerveja puro malte, ele entende que é uma cerveja mais forte. E não necessariamente. O fator que a gente tem que priorizar é que a cerveja puro malte, ela foi feita só com malte. Ela não usou milho, arroz, outros tipos de fonte de amido para chegar no resultado final. Então, uma coisa você pega a cerveja e faz só com matéria-prima de primeira qualidade. E outra você pega com matéria-prima de terceiro, quarto, quinto escalão. Isso é a diferença da cerveja puro malte para a cerveja não puro malte. Uma foi feita com coisa boa, a outra nem tanto. Porque muita gente acha que falar puro malte, você está falando da qualidade ou do peso da cerveja. Ela pode ser bem leve, bem suave e ter sido feita só com matéria-prima de primeira qualidade. Então o consumidor erra muito isso. O outro fator entre você tomar uma cerveja puro malte de uma cervejaria artesanal e o puro malte da linha industrial é que ela tem química e a artesanal não tem. A diferença é essa. Ela recebeu conservante antioxidante, fertilizante, é, uma série de químicas para conservar, que essa química é, fatalmente faz mal à saúde, e a artesanal não, porque a durabilidade são diferentes. É uma, é você, você vai tomar, ela, o máximo dela é 6 meses e ela vai deteriorando. Quanto mais nova, melhor. Isso qualquer cerveja, tá, Leandro? Agora, por que, que a gente bate muito no beba local? Beba local que eu falo não é a cerveja local, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Estou falando de cervejas, cervejarias locais. Quanto mais perto de casa você consumir, essa cerveja não viajou, essa cerveja foi produzida e barrilhada ou engarrafada e está ali sem sofrer os danos do tempo, os danos do transporte, de você pegar por um caminhão e estar viajando de noite, estar viajando de dia com o sol quente e ficar vários, um período muito grande na prateleira. Isso vai dando choques na cerveja que vai deteriorando a qualidade. Então, se você pode ir para uma cervejaria próxima da sua casa tomar uma cerveja que foi feita ontem, essa cerveja está maravilhosa, por mais simples que ela seja. Tá? Outro fator que a gente tem que pesar num concurso desse, né, é o paladar do consumidor. Eu estava vendo a ficha dessa matéria do Estadão, que fala de várias cervejas, defeitos e tudo mais. Mas tem defeitos que são apreciados pelo consumidor daquela marca. E isso muitas das vezes, por exemplo, pode falar marcas, não pode, Leandro?
Com certeza, eu já comecei falando um monte aqui no início, pode falar.
Então vamos lá. O consumidor de Skol não bebe Heineken. E o de Heineken não bebe Skol. E se o de Heineken tentasse melhorar, tirar os defeitos dela para virar a Heineken, ela quebra. Porque o consumidor dela não vai gostar. E o cliente de Heineken não vai querer nem experimentar a Skol para saber se ela ficou melhor. Então, assim, é uma caixinha de surpresa esse tipo de matéria, que eu considero matéria paga, tá? Foi criada para dar reboliço, para dar oba-oba próximo do carnaval e forçar o consumidor a querer provar todas as 13 para ver se está certo. Então, eu acho que veio um pouquinho de um marketing direto da grande indústria. Mas quando a gente vai falar em contexto geral, você tem que sair. Consumidor de Brahma, ele gosta das qualidades, dos defeitos da Brahma. E ele é o brameiro, assumido, é o flamenguista, né? Que não, meu time ganhando ou perdendo, eu tô ali. Então, é bem difícil quando você expõe esse tipo de ranking feito dessa forma, de uma forma muito, muito reduzida, privilegiando alguns poucos. Pelo menos a minha opinião.
Tá jóia, então, Edgar, deu aí uma explicação ótima e principalmente, né, fazendo esse convite para os ouvintes também prestigiarem, né, as cervejas artesanais e que certamente terão uma produção mais pura mesmo. Edgar, como é que tá a programação aí do seu final de semana? Como é que tá para chamar a galera aí para esquentar pro carnaval?
Esse, né, o pré-carnaval, né, que acontece em Vitória, nós estamos aqui com música ao vivo, hoje é um MPB para pegar mais leve, rock and roll pesado amanhã e como normal. No carnaval em si, a gente vai dar uma trégua, nós vamos funcionar até sexta-feira, mas no sábado, a quarta-feira de cinza, a gente também, o filho de Deus, vai dar uma aliviada, né, para poder pôr a cabeça em ordem e começar o ano, que só começa depois do carnaval, né, Leandro?
Com certeza, Edgar. Então, um feliz véspera de ano novo, né, porque agora está no pré-carnaval, ano novo vai ser o carnaval, tá bom?
Isso. Se você não vai lá para o sambódromo lá, o tambor do povo lá e tá afim de curtir, passa na Alquimista para tomar uma comigo, já tô aqui de prontidão para variar, eu tô duas à frente de você.
Tá jóia, Edgar, um abraço, bom final de semana.
Um abraço a todos, bom final de semana.
Valeu.